Então, muito bom dia a todas e a todos, os senhores deputados. Vamos dar início a esta que é a reunião ordinária do dia 29 de setembro da primeira comissão. Excepcionalmente temos aqui esta reunião na sala 1, porque está a decorrer uma sessão do Parlamento de Jovens e, portanto, a sala 6 foi necessária e compreenderão o motivo para podermos ceder esta sala. A senhora Presidente da Comissão está ausente do país em missão parlamentar e, portanto, pediu-me para excepcionalmente presidir esta reunião, o que é juntar um elemento de penosidade adicional àquilo que já é uma penosidade, que é reunirmos esta Comissão à segunda-feira de manhã. Excepcionalmente também tem que ser por causa da iniciativa que vamos discutir aqui no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, para entrar em guião de votação. E, portanto, sem mais delongas, eu iria, se me permitissem, dar entrada no ponto número 1 da Ordem de Trabalhos de hoje, que é a distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores. Neste caso, em concreto, estamos a falar de uma iniciativa que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao mecanismo de proteção civil da União Europeia e ao apoio da União à preparação e resposta a emergências sanitárias e que revoga a decisão número 1313/2013 da União Europeia, portanto, do mecanismo de proteção civil da União. A indicação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a indicação que tenho é que esta iniciativa, neste caso o relatório, deverá ser presente à próxima reunião do dia 15 de outubro. Portanto, não sei se o Partido Socialista quer já indicar.
Indicaremos oportunamente.
Ok. Está registado então.
Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos de hoje, que é precisamente a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 7 do Governo, que autoriza o Governo a transpor a Diretiva Europeia, neste caso 2022/2555, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União, para a respectiva discussão e votação na especialidade que ocorre na reunião de hoje, precisamente. Portanto, aceitarei inscrições para a discussão deste ponto da ordem de trabalhos no presente momento. Não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra neste ponto da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Para uma intervenção breve e provavelmente a única sobre esta temática, permitam-me só, no fundo, recuperar para a especialidade a questão que tínhamos suscitado em sede de discussão da generalidade, ou seja, pareceu-nos que esta matéria, pela extensão, complexidade, necessidade de um consenso alargado e também pelos antecedentes em que ela foi discutida em sede parlamentar e, portanto, foi através de um ato legislativo da Assembleia que a sua, digamos, as suas traves mestras estavam definidas, apareceu-nos que devia ter sido a discussão tida na íntegra, o diploma material, em sede parlamentar. Ele, de facto, funde dois diplomas, o anterior regime jurídico e depois o decreto que o consolidava, mas ainda assim isto significa que todas as opções vão ficar vertidas em decreto-lei e que, por isso, a Assembleia da República ficará à margem de grande parte do debate. Dito isto, procurámos fazer um exercício distinto, ou seja, apresentámos, e nos exatos termos em que o Governo a propunha para poder ser discutida e aprovada a proposta, o decreto-lei autorizado, sob a forma de proposta de lei, sem nenhuma alteração, sem nenhuma modificação de vírgula, precisamente para que agora nesta sede, se fosse caso disso, pudéssemos alterá-lo, não tendo isso sido possível, portanto, tendo sido chumbada a nossa proposta e tendo sido aprovada a proposta de autorização, o que sucede nesta fase da especialidade é que, manifestamente, os temas praticamente todos, e já lá iria, em relação aos quais procuraríamos e gostaríamos de ter alterações e, portanto, gostaríamos de influir no debate, não são alteráveis em sede de discussão na especialidade de uma proposta de lei de autorização. Ou seja, grande parte dos tópicos em relação aos quais temos reservas, ou temos dúvidas, ou que preferiríamos um caminho diferente, e a título de exemplo, a composição do Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço, a identificação de infraestruturas críticas, alguma articulação com outros regimes jurídicos, a identificação de entidades e os critérios de ativação de certos regimes jurídicos, designadamente aqueles que dizem respeito à imposição de níveis diferentes de proteção para garantir a cibersegurança, enfim, aqueles que referi em sede plenário, entre outros, não é possível, de facto, alterar o conteúdo da lei de autorização, porque são matérias de concorrenciais. Portanto, a Assembleia aqui não pode fazer muito, e nesse sentido, como, aliás, procurei dar nota no debate na generalidade, o nosso trabalho dificilmente terá outro caminho se não ficar por aqui. Porque precisamente não é nesta sede que é possível fazer alterações, portanto aguardaremos pelo decreto-lei uma vez publicado e se subsistirem as matérias que merecem reserva, portanto o caminho da apreciação parlamentar será o único que sobra, não podemos deixar de lamentar, tendo em conta que houve um esforço até de procurar dar contributos e tentar que este debate se fizesse nesta sede própria e até fazendo aqui publicamente muitas audições que têm vindo a ser solicitadas aos grupos parlamentares. O tema, em dois ou três aspectos, é gerador de controvérsia ou de dúvida, portanto preferiríamos que a discussão se fizesse nesta sede. Dito isto, centremos-nos então nos temas da autorização legislativa. E quanto a eles também, não me alongarei muito porque eu acho que está para lá do remediável aquilo que eu vou dizer, que é o seguinte, a opção em muitas das matérias, designadamente na identificação do sentido e da extensão da autorização legislativa, é manifestamente insuficiente para aquilo que o Parlamento tem vindo a habituar-se como a definição destes regimes. Ou seja, são considerações e classificações bastante genéricas, a autorização do governo, para o Governo para, de forma bastante ampla, aprovar regimes jurídicos que podem ser restritivos de direitos, liberdades e garantias, em alguns casos, noutros interferem com a fixação de molduras contra-ordenacionais, entre outras, e, portanto, iniciámos o exercício de tentar fazer a correção da proposta de lei de autorização, mas a certa altura, digamos, a dúvida era preciso reescrever a lei de autorização praticamente toda para que ela correspondesse a um decreto-lei com o qual nós, em alguns pontos, nem sequer estamos em acordo. E, portanto, verdadeiramente, não sendo também, não devendo ser esse o exercício que tem de ser a própria oposição a encetar para evitar a inconstitucionalidade da proposta de autorização, enfim, discordando dessa opção, também discordamos da forma como ela vem formulada e, portanto, em relação à maioria das normas de autorização legislativa, pela sua excessiva abertura, generalidade e falta de fixação rigorosa do sentido da extensão, não teremos alternativa senão votar contra, o que muito lamentamos porque gostávamos genuinamente que pudesse ser uma matéria, como foi no passado, objeto de um consenso alargado. Com uma exceção única, na qual nos abstremos, não tanto porque, ou melhor, nos abstremos pelas razões que passo a explicar, é o artigo 5º, no que respeita ao sentido e extensão da linha D do artigo 2º, ou seja, é a matéria que respeita à fixação do regime penal para algumas matérias e dos regimes contra-ordenacionais. Em relação a esta, e perante uma primeira versão que teve em discussão pública, aqui reconhecemos, houve uma densificação, é de todas a mais sensível, porque é a que fixa regimes penais, talvez por isso o Governo tenha tido consciência de que o risco de litigância é superior em relação às restantes, e não há como dizer de outra maneira, o sentido e a extensão estão adequadamente formulados. Só não votamos favoravelmente esta norma, porque temos algumas dúvidas quanto à opção que está aqui subjacente, designadamente quanto à exclusão de ilicitude nos casos em que o agente praticou atos violadores dos padrões de cibersegurança, mas com a única intenção de identificar vulnerabilidades em sistemas de informação, portanto a tutela penal do hacker bom, que fica dispensado de sanção penal quando se evidencie que esteve a contribuir para o sistema, que não visou atuar com o propósito de obter vantagem económica ou promessa de vantagem económica, mas portanto é uma solução em relação à qual temos algumas dúvidas na substância e por isso não podemos acompanhar com um voto favorável e portanto, como digo, o debate em si que a Assembleia pode fazer ficou limitado por opção da maioria que aprovou a proposta de lei de autorização e recusou fazer o debate completo em sede parlamentar e, portanto, aguardaremos pelas fases seguintes que verão a luz do dia quando o decreto-lei for publicado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o registro de inscrição do Sr. Deputado António Rodrigues, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Enfim, nós já fizemos a discussão e demos a nossa opinião em sede de generalidade. Não há, de facto, não temos sequer qualquer tipo de dúvidas relativamente a esta matéria, uma vez que ela foi profusamente discutida, nomeadamente no seio técnico e, tanto desenvolvida todas as questões que aqui estavam. Os pareceres que foram apresentados não deixaram muitas dúvidas relativamente às opções que aqui estavam nesta matéria, que é uma matéria que urge regular, mesmo que venha a ser ou ter que ser aperfeiçoada em termos futuros, mas ela é muito completa. Ela estabelece um conjunto de situações relativamente à cibersegurança que integram também as questões relativas à Estratégia Nacional, ao Plano Nacional de Resposta a Crimes e Incidentes de Cibersegurança e ao Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. Portanto, há um conjunto de um quadro legislativo que nem encimado por esta própria proposta, que nos deixa algum tipo de sossego, se quisermos, em termos da necessidade de regulamentação e da necessidade de regulamentação urgente. E é bom que tenhamos em atenção que esta também é uma transposição de uma diretiva comunitária já de 2022 e que exige também que no plano legislativo nacional ela seja transposta com urgência e daí que ela tenha assumido também esta face ou esta apresentação sob a forma de autorização legislativa, para mais, quando é uma matéria absolutamente técnica em muitas das suas dimensões e, portanto, exigiu, como exigiu, uma participação de múltiplos agentes desta área, inclusive de vários partidos políticos, ou pelo menos de pessoas ligadas a vários partidos políticos transversais, que tiveram a oportunidade de se pronunciar relativamente a esta matéria e, portanto, achamos que estão todas as condições reunidas para que a possamos aprovar, sendo certo que, e naturalmente, como dizia o deputado Pedro Eduardo Alves, há sempre em sede de Assembleia da República a possibilidade de poder voltar a discutir estas matérias, nomeadamente após a publicação do decreto-lei autorizado, que entendemos que também ele configura com realismo aquilo que se pretendia nesta matéria. Naturalmente que há sempre sensibilidades diferentes relativamente a isto, mas nós não temos dúvidas que este diploma é um diploma que é rapidamente exigível em termos de integrar o nosso quadro legal e que, naturalmente, também estamos disponíveis sempre para discutir esta matéria, em que sede que seja, e, portanto, sempre disponíveis para voltar a este assunto quando for necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o registro de inscrição da Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Partido do Grupo Parlamentar do Chega, a quem dou a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bem, nós reconhecemos a necessidade e a urgência de transpor esta diretiva da União Europeia, porque realmente continuamos com um atraso significativo nesta matéria, mas verificamos que, efetivamente, que há uma certa complexidade do processo legislativo, ela é evidente, e dado que esta proposta de lei da autorização em discussão visa definir o objeto, sentido e extensão do regime jurídico da cibersegurança, este processo, este passo condiciona o diploma do Governo, existe que a lei de autorização abranja o seu objeto e conteúdo. Portanto, nós, obviamente, estamos disponíveis naquilo que for necessário, mas realmente consideramos que é fundamental e é importante reconhecer estes fatores que estão aqui em causa e, da nossa parte, é isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, na mesa não registro nenhum pedido de inscrição adicional. Creio que podemos finalizar, se assim for, entendimento dos grupos parlamentares, a discussão na especialidade desta proposta de lei. Antes de dar início à votação, queria só alertar, foi-me alertado oficiosamente pelos serviços, de que há uma expressão na proposta de redação inicial que tem que ver com a expressão legal na redação atual, que já entrou em desuso na prática legislativa e, portanto, foi retirada oficiosamente pelos serviços e que, obviamente, na redação final iria ser retirada também, mas é só onde se lê redação atual, vai deixar de existir porque não é, neste momento, a prática legislativa corrente no Parlamento e naquilo que é a praxis legislativa. Portanto, feita esta nuance, creio que é a única que há a registar, estamos em condições de poder. Se o deputado quer. É retirada mesmo. A expressão que diz, na sua redação atual, vai deixar de... Pronto. Sr. Deputado, não sei se estamos esclarecidos sobre esta matéria, penso que sim. Podemos passar à votação desta proposta de lei na especialidade. Eu iria começar por perguntar. Sr. Deputado, vamos destacar o artigo 5º, é isso? Houve esse pedido? Então começamos por esse artigo, não é? Então, fazendo um ponto de ordem à mesa, vamos, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, votar separadamente esta questão do artigo 5º da proposta de lei. Portanto, é isso que vamos colocar à votação em primeira análise. Eu iria questionar, então, relativamente ao artigo 5º, os seus deputados que votam contra. Quem se abstém? Portanto, é aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS, do Chega e do JPP. Correto? Muito bem. Então, vamos então passar à votação do remanescente do diploma. Eu vou questionar então quem vota contra. Quem se abstém. Então foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção do Chega e do JPP, correto? Muito bem, está aprovado. Seguidamente, temos os outros assuntos no ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Eu gostaria de dar nota do seguinte, em primeiro lugar, que é agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista o envio do projeto de regulamento do Prémio Mário Soares, que deu entrada esta manhã nos serviços. Eu diria, a urgência deste prémio leva a que tenhamos aqui alguma celeridade, porque supostamente ele prevê a atribuição já em 2025 da primeira edição do prémio, o que significa que, se concordasse, e a sugestão da Sra. Presidente da Comissão é que possamos fazer, nós amanhã temos audições a começar às 3 da tarde, se fosse possível, nós reunirmos às 14h30, era esta a proposta que a Sra. Presidente tem para apresentar aqui, e se no plenário aqui desta reunião concordassem, nós marcaríamos então uma reunião da Comissão para amanhã às 14h30 com este ponto da agenda. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sugestão. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa pelo envio algo tardio, só que também quisemos auscultar a Fundação para ver a sensibilidade, porque como o regulamento, ou melhor, a resolução prevê a possibilidade de serem integrados outros membros no júri, estamos a tentar ver o que é que melhor comporia os perfis do Dr. Mário Soares ao longo da vida, e, portanto, a ideia é que ele seja mais representativo, e, portanto, tem uma outra sugestão nesse sentido. Eu penso que ele não será muito complexo, portanto, eu até diria um quarto para as três, 14h45 poderia ser suficiente, até porque depois entronca logo a reunião de seguida. Portanto, deixava-se esta sugestão caso haja pressão, mas também penso que o guião da manhã de votações não é especialmente extenso, tendo em conta que são poucas as coisas que subiram para o guião, mas em qualquer caso é só construtivo. Portanto, às 14h30 nós conseguimos. Estava só a dar nota para não perturbar excessivamente os trabalhos. E, de facto, é como se o Presidente estava de nota, como a resolução já admite uma atribuição em 25, perdão, tem algumas normas transitórias para assegurar isso mesmo, mas para que ele possa ser publicitado, constituído o júri e recebido as candidaturas, o tempo já aperta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Carneiro, por favor.
Sim, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Apenas para pedir que seja fixado o prazo de apresentação de propostas nos projetos de lei dos Ocupas, uma vez que nós fixamos um calendário, esta comissão, ainda antes do verão. Entretanto, ele foi ultrapassado com o atraso que existiu na marcação das audições e, portanto, há necessidade de marcar esse prazo, uma vez que as audições vão terminar amanhã. E, portanto, eu sugeria que, por exemplo, fosse a próxima segunda-feira, só para não termos, ou se quiserem, a terça-feira seguinte ou a quarta-feira seguinte, mas não o dia 13, porque senão o dia 13 depois vai levantar uma questão a todos, que é no dia a seguir às eleições, e acho que isso não é muito conveniente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria que, indiciariamente, está previsto que esse assunto seja discutido na reunião de dia 15. O Sr. Deputado está a propor que próxima terça-feira seja o prazo para os grupos parlamentares fazerem chegar algumas propostas de alteração, eventualmente. Tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Aqui é o apelo, como é que eu hei de classificá-lo de forma eufemística? É o apelo autárquico, ou seja, todos estaremos... uns mais que outros envolvidos em processos autárquicos, designadamente pelo menos no quadro das campanhas eleitorais, e portanto mais do que o dia 13, diria que custa menos o dia 13 ou o dia 14 do que ser já na próxima semana. E portanto, o que se calhar sugeríamos era, percebendo o compromisso e não querendo, eu penso que a ideia seria ainda no guião dessa semana eventualmente, mas pelo menos não... fosse garantido que ele se faz antes do Orçamento de Estado, eu diria que o prazo podia fixar-se até ao próprio dia 15, para que não nessa semana, mas na outra ele ainda pudesse ser aprovado antes do final dos trabalhos. Mas, em qualquer caso, se tiver mesmo que ser no período de campanha, que não seja logo na próxima semana, que seja um bocadinho mais para a frente, 10, eventualmente. Pronto, se tiver mesmo que ser. Mas porque... sendo a última audição agora, portanto, amanhã, portanto ainda há que absorver alguma coisa. Penso que os parceiros escritos já terão chegado todos, mas não tenho certeza, acho que ainda havia um ou outro, ainda não chegaram todos, pois, portanto, portanto era só ter isso em conta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, por favor.
Portanto, relativamente aos parceiros, isso é um prazo, não é? Pois, que, entretanto, se for ultrapassado, ultrapassa-nos, não é? Da nossa parte, não há problema que se fixe para a reunião de 15, desde que isto depois não seja adiado, ainda temos a reunião de 22, não é? Da Comissão. Mas por causa dos adiamentos protestativos, pode haver alguém que não olhou para isto, uma coisa qualquer do género. Portanto, nós queremos encerrar isto antes do orçamento, para fechar este processo. Havia um calendário já fixado, o calendário foi ultrapassado. Portanto, então seria o prazo de apresentação de propostas até quando? Dia 14? 14, com a votação em comissão no 15. Ok, muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos convencionar então o dia 14, pelo que depreendo das reações dos grupos parlamentares, correto? Muito bem, então, e amanhã a reunião, percebendo a generosidade da proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Balves, continua a achar que era prudente manter as 14h30, que ainda por cima é a hora que está combinado com o Sr. Presidente.
Exatamente.
Não é? Não. Pois, exatamente. Fica marcado para as 14h30, se houver algum problema vamos gerindo com alguma flexibilidade. Também acho que não há grande problema sobre essa matéria. Bom, os caros deputados, os outros assuntos não tenho mais nada para acrescentar. Não sei se os senhores deputados têm mais alguma questão para colocar. Não havendo mais nenhuma questão a tratar, resta-me então agradecer a vossa presença e participação nesta reunião e declará-la encerrada. Muito obrigado.